Ouça agora o Dr. Michael Youssef em Mostrando o Caminho.
You must know everything that is to be known about your wife.
Você deve saber tudo o que é preciso sobre sua esposa.
I can hear some men saying that's a large order.
Ouço alguns homens dizerem: essa é uma ordem grande demais.
You're right.
Você está certo.
That's what it means to live with her according to knowledge.
Isso é o que significa viver com ela com entendimento.
Esse é o momento para uma decisão em Mostrando o Caminho. Bem-vindo ao programa Mostrando o Caminho, com o Dr. Michael Youssef, fundador e pastor da Igreja dos Apóstolos em Atlanta, Geórgia. Acompanhe com detalhes como a Palavra de Deus pode ajudar a mudar sua vida. Amigo ouvinte, olá, aqui é Nilceia Parisi, apresentando Mostrando o Caminho. O Dr. Michael Youssef, em sua mensagem de hoje, vai nos mostrar que o conceito de beleza, propagado hoje em dia através da televisão e do cinema, estão longe de serem comparados à beleza de caráter interior. Fique ligado, pois durante a programação diremos a você como receber seu livro, Sete Passos em Sua Aventura da Fé. Que você seja abençoado com a mensagem de hoje, ministrada pelo pastor Michael Youssef, em Abençoado para Ser uma Bênção, parte 19, interpretada pelo pastor José Carlos Bento.
Hello, listening friends.
Olá, amigo ouvinte.
It is a great joy for us to know that you have tuned in to this broadcast.
É uma alegria muito grande para nós que você esteja ligado neste programa.
If you are joining us for the first time,
se você está nos sintonizando pela primeira vez,
we are in the midst of a series of messages from the first epistle of Peter.
Estamos no meio de uma série de mensagens na primeira epístola de Pedro.
Last time, we started to look at God's design for marriage.
No último programa, vimos o plano de Deus para o casamento.
What does Peter tell us about this design in 1 Peter 3?
O que Pedro nos diz sobre esse plano em 1 Pedro 3?
In verses 1 and 2, he said,
nos versos 1 e 2, ele diz:
wives, you do not have to use words in your witnessing to your husband.
Esposas, vocês não têm de usar as palavras em seu testemunho para com seus maridos.
In verses 3 to 5, he said,
nos versos 3 a 5, ele disse:
wives, your inner beauty of character is your greatest asset.
Esposas, sua beleza interior de caráter é o seu bem maior.
In verse 6, he said,
no verso 6, ele diz:
your submission to God will liberate you from all fears.
Sua submissão a Deus libertará você de todos os seus temores.
Fourthly and finally, for believing couples, in verse 7, Peter said,
quarto e finalmente, para os casais cristãos, no verso 7, Pedro diz:
learn to live in harmony together, for this is how your prayers will get answered.
Aprendam a viver juntos em harmonia, porque é como suas orações serão respondidas.
Today we're going to start with Peter's second admonition.
Hoje começaremos com a segunda admoestação de Pedro.
Believing wives' inner beauty of character is their greatest asset.
A beleza interior do caráter das esposas cristãs é seu maior bem.
If you have a Bible, look at verses 3, 4 and 5.
Se você tem uma Bíblia, veja os versos 3, 4 e 5.
Of 1 Peter 3.
De 1 Pedro 3.
Every culture in every age has its own idea of what beauty is.
Cada cultura em cada época tem seu próprio conceito do que seja a beleza.
The idea of what beauty is always changes from culture to culture and from age to age.
O conceito do que seja a beleza sempre muda de cultura para cultura e de época para época.
Today's idea of beauty can be seen on television and in the movies.
A ideia de beleza hoje pode ser vista na televisão e nos cinemas.
Very thin women who are aggressive in manner.
Mulheres muito magras que são agressivas em seu modo de ser.
Now that may change.
Agora isso pode mudar.
These things always change.
Estas coisas sempre mudam.
In Peter's day, beauty was spending hours in braiding of the hair.
Na época de Pedro, a beleza era gastar horas no trançado dos cabelos.
And then sticking as many pieces of silver and gold in their hair as they possibly could afford.
E depois colocar muitos pedaços de prata e ouro o máximo que fosse possível.
That was their idea of beauty.
Esse era o conceito delas de beleza.
But what is the principle here?
Mas qual é o princípio aqui?
The principle here is this.
O princípio aqui é este.
Modesty in dress that would not attract others' attention is the principle.
Modéstia em se vestir, que não atraia a atenção dos outros, este é o princípio.
Certainly Paul deals with this issue of dress in the church both in Corinthians and in Timothy passage.
Com certeza, Paulo trata desse assunto de vestimenta na igreja, tanto em Coríntios como em Timóteo.
Modest dress in worship is not an option for godly women.
Um traje modesto no culto não é uma opção para as mulheres de Deus.
Why?
Por quê?
Because the focus should be on God and not you.
Porque a atenção deve estar em Deus e não em você.
Peter is saying that there is a beauty that is far more precious.
Pedro está dizendo que existe uma beleza que é muito mais preciosa.
There is a beauty that is far more impacting.
Existe uma beleza que causa muito mais impacto.
There is a beauty that is far more powerful.
Existe uma beleza que é bem mais poderosa.
There is a beauty that is far more arresting.
Existe uma beleza que é muito mais notável.
And that is the beauty of godly character.
E essa é a beleza do caráter cristão.
My listening friends, I want you to listen to me very carefully here.
Meu amigo ouvinte, quero que você me ouça com muito cuidado aqui.
Peter is not saying that you should go around looking haggard.
Pedro não está dizendo que você deve sair por aí com uma má aparência.
Absolutely not.
Absolutamente não.
But be sure that your inner beauty of character shines through your life.
Mas esteja certo de que sua beleza de caráter interior brilhe através da sua vida.
What is this inner beauty of a gentle spirit?
Qual é a beleza interior de um espírito manso?
The inner beauty of gentle spirit means that you are not a critical person.
A beleza interior de um espírito manso significa que você não é uma pessoa crítica.
It means that you are not a pushy and aggressive person.
Significa que você não é uma pessoa controladora e agressiva.
It means that you are not whining all the time.
Significa que você não fica reclamando e se lamentando o tempo todo.
It means that you are not an expert on all the subjects everywhere at all times.
Significa que você não é um especialista em todos os assuntos, em todo lugar, a todo tempo.
But rather the beauty of a gentle spirit means this.
Mas antes, a beleza de um espírito manso significa isto.
You speak words of encouragement when the need arises.
Que você tem palavra de encorajamento na hora da necessidade.
You speak words of wisdom when the need arises.
Que você tem palavras de sabedoria quando for necessário.
You speak words that uplift people and encouraging them.
Que você tem palavras que ergue as pessoas e as fortalece.
You speak words of wise counsel that comforts people when the need arises.
Que você tem conselhos sábios que confortam as pessoas na hora da necessidade.
Let us now recite again.
Vamos agora citar novamente.
You don't have to use words to witness to your unbelieving spouse.
Você não tem que ficar falando para testemunhar ao seu cônjuge incrédulo.
Your inner beauty is your greatest asset.
Sua beleza interior é o seu bem maior.
Thirdly,
terceiro,
in the second part of verse 6,
na segunda parte do verso 6,
Peter says your submission to God will liberate you from all fears.
Pedro diz, sua submissão a Deus libertará você de todos os seus temores.
Do you remember from our previous passages?
Você se lembra das passagens anteriores?
When Peter told us to be a blessing to the government authority?
Quando Pedro nos disse para sermos uma bênção às autoridades do governo?
And to be a blessing to the workplace?
E de ser uma bênção em nosso local de trabalho?
At that time I told you there are levels of submission to God.
Naquela ocasião eu lhe disse que há níveis de submissão a Deus.
Submission to God comes first and foremost.
Submissão a Deus vem em primeiro lugar.
Then comes submission to others.
Depois vem a submissão para com os outros.
I told you then that when we get to this passage, I would explain it more in detail.
Depois eu disse a você que quando chegássemos a essa passagem, eu lhe explicaria com mais detalhe.
Here Peter says to the wives that your submission to God is above all other submissions.
Aqui Pedro diz às esposas que a sua submissão a Deus está acima de todas as outras submissões.
That includes your submission to your husband.
Isso inclui a sua submissão ao seu esposo.
God has to be obeyed first.
Deus deve ser obedecido primeiro.
Listen to 1 Peter 3:6.
Ouça 1 Pedro 3:6.
If you do right, then let nothing terrify you.
Se você faz o que é certo, então não deixe que nada amedronte você.
What is Peter saying?
O que Pedro está dizendo?
He is saying to the believing wife in the Roman culture.
Ele está dizendo à esposa cristã na cultura romana
and to the believing wives everywhere,
e às esposas cristãs em todo lugar
that if you fear God and not your husband,
que se você teme a Deus e não ao seu marido,
you will find joy in ministering to your unbelieving husband.
Você achará alegria em ministrar ao seu marido incrédulo.
If you place God in his rightful place in your marriage and in your life.
Se você colocar Deus em seu lugar de direito, em seu casamento e em sua vida,
your unbelieving husband will be a great blessing to you.
Seu marido incrédulo será uma grande bênção para você.
If you honor God and his word above all else.
Se você honrar a Deus e a sua palavra acima de qualquer outra coisa,
you will have confidence and inner peace that the world will never understand.
Você terá segurança e paz interior que o mundo jamais entenderá.
In verse 3 is saying that because you fear God, you have nothing else to fear.
No versículo 3 está escrito que porque você teme a Deus, você não tem que temer coisa alguma.
You don't have to use words to witness to your unbelieving spouse.
Você não tem que falar para testemunhar a seu marido incrédulo.
Your inner beauty is your greatest strength.
Sua beleza interior é sua maior força.
Your submission to God will liberate you from fear.
Sua submissão a Deus libertará você do temor.
Finally, Peter is saying to the Christian husband.
Finalmente, Pedro está dizendo ao marido cristão.
You must know everything that is to be known about your wife.
Você deve saber tudo o que é preciso sobre sua esposa.
I can hear some men saying that's a large order.
Ouço alguns homens dizerem, essa é uma ordem grande demais.
You're right.
Você está certo.
That's what it means to live with her according to knowledge.
Isso é o que significa viver com ela com entendimento.
I told you Peter gives more responsibility to the Christian husband in one verse than he does to the Christian wife in six.
Eu disse a você que Pedro deu mais responsabilidades ao marido cristão em um versículo do que à mulher cristã em seis.
Well, just think about this.
Mas pense um pouco sobre isso.
Even Freud, the great psychiatrist, said that no one could understand women.
Mesmo Freud, o grande psiquiatra, disse que ninguém poderia entender as mulheres.
And yet Peter is saying, forget about Freud, he is a fraud.
Mas Pedro está dizendo, esqueça Freud, ele é uma fraude.
That's not an excuse for the believer, of course.
Isso não é uma desculpa para o cristão, claro.
A man must get to know what brings joy and what brings pain to his wife.
Um homem deve saber o que faz a mulher se sentir feliz e o que a magoa.
You need to know what encourages her and lifts her up and what discourages her.
Você precisa saber o que a encoraja e a coloca para cima e o que a desanima.
You need to study her and know what blesses her and what causes her dread.
Você deve estudá-la e saber o que a abençoa e o que lhe causa medo.
Peter is saying, live with her according to knowledge.
Pedro está dizendo, viva com ela com entendimento.
What does that mean?
O que isso significa?
Living with your wife according to knowledge means you need to be ready to put her above all else.
Viver com sua esposa com entendimento significa que você precisa estar pronto para colocá-la acima de tudo mais.
Living with your wife according to knowledge is not the same as pandering to your wife.
Viver com a sua esposa com entendimento não é o mesmo que paparicá-la para tirar proveito para si.
Some people confuse the two.
Algumas pessoas confundem as duas coisas.
My listening friends, I don't want you to misunderstand me.
Meu amigo ouvinte, não quero que me entenda mal.
It is very important to understand the teaching of the Word of God.
É muito importante entender o ensino da palavra de Deus.
He is saying that pandering or just giving in will backfire.
Ele está dizendo que a manipulação ou simplesmente ceder uma hora vai explodir.
And will cause more harm than good in the long run.
E causará mais dano do que bem, cedo ou tarde.
And you might be asking, what about unity?
Você pode estar perguntando, e sobre a unidade?
Pandering and giving in is not the same as being united.
Paparicar com segundas intenções e ceder não é a mesma coisa que estarem unidos.
It is not the same as being in agreement.
Não é o mesmo que estarem em acordo.
It is not the same as being in harmony over important issues in life.
Não é o mesmo que estarem em harmonia sobre assuntos importantes da vida.
Pandering and giving in does not answer prayer.
Paparicar com segundas intenções e ceder não responde às orações.
But being united and in harmony and in agreement with one another will.
mas estarem unidos em harmonia e em concordância um com o outro, isto trará resposta às orações.
Peter does not say pander or give in to your wife so that your prayers might be answered.
Pedro não diz explore e ceda a sua esposa e assim suas orações poderão ser respondidas.
No.
Não.
But he does say be in agreement.
Mas ele diz estejam em acordo.
Be united in heart, spirit and soul.
Sejam unidos no coração, espírito e alma.
That will be the secret for God answering your prayers.
Esse é o segredo de Deus para responder às suas orações.
The power of agreement and unity of spirit is an incredible power.
O poder da concordância e unidade de espírito é incrível.
It is one area that the devil attacks us the most in homes and in churches.
Esta é uma área que o diabo nos ataca na maioria das vezes, em casa e na igreja.
The devil knows that unity will get your prayers answered and give you power.
O diabo sabe que a unidade fará com que suas orações sejam respondidas e lhes dará poder.
So what does he do?
Então o que ele faz?
He divides homes.
Ele divide os lares.
He divides families.
Ele divide as famílias.
He divides husbands and wives.
Ele divide maridos e mulheres.
He divides church members.
Ele divide os membros da igreja.
Why?
Por quê?
Because he knows that this is how to weaken the believers in Jesus Christ.
Porque ele sabe como isso enfraquece os crentes em Jesus Cristo.
Well, someone might be saying, what do you do if you can't agree?
Bom, alguém pode estar dizendo, o que se faz quando não se pode concordar?
Wait until you do.
Espere até que você concorde.
If you genuinely want the will of God in your lives,
se verdadeiramente vocês querem a vontade de Deus em suas vidas,
then God will change hearts.
Deus então mudará os corações.
He will do whatever it takes in order to bring you together in his perfect harmony.
Ele fará o que for preciso para juntar vocês em sua perfeita harmonia.
That is the will of God.
Essa é a vontade de Deus.
My wife and I can testify to the power of agreement in prayer.
Eu e minha esposa podemos testemunhar do poder da concordância na oração.
At times we have looked at situations we thought it was impossible.
Algumas vezes nos defrontamos com situações que pensávamos seria impossível transpor.
And we waited until we both were in agreement.
E esperamos até que ambos estivéssemos em concordância.
And we came before God sometimes in fasting and in prayer.
E nos chegamos diante de Deus algumas vezes em jejum e oração.
And God has given us one answer to prayer after another.
E Deus nos deu respostas à oração uma atrás da outra.
I know he will answer your prayers.
Sei que ele responderá suas orações.
If you have never experienced unity in your marriage before,
se você nunca experimentou a unidade em seu casamento antes,
begin today.
Comece hoje.
Both of you begin to pray together.
Comecem a orar juntos.
Be united before God in prayer.
Estejam unidos diante de Deus em oração.
And he promised to answer your prayers.
Ele prometeu responder às suas orações.
And I look forward to hearing from you of how God is answering your prayers.
Quantas vezes nos deparamos com a aparente indiferença de Deus às nossas orações, simplesmente porque não damos importância ou não percebemos esse princípio valioso da harmonia entre o marido e a mulher como requisito fundamental para que Deus atenda às nossas orações. O Dr. Michael Youssef esclareceu que se verdadeiramente queremos a vontade de Deus em nossas vidas, Ele mudará os nossos corações. e ao estarmos em concordância na oração, Ele nos atenderá. Se a mensagem de hoje desafiou você, então queremos lhe enviar um guia para alcançar esta maravilhosa bênção de poder abençoar aos outros. Escreva-nos agora mesmo e peça o exemplar do livro 7 Passos em Sua Aventura da Fé, grátis. Nosso endereço: Transmundial, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Se você tem acesso à internet, anote o nosso e-mail: mostrandoocaminho@transmundial.com.br. Você anotou o nosso endereço? Vou repetir para que você possa pedir e receber o exemplar do livro 7 Passos em Sua Aventura da Fé. Transmundial, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Nosso e-mail: mostrandoocaminho@transmundial.com.br. Não deixe de estar sintonizado conosco em nosso próximo encontro, aqui em Mostrando o Caminho, com mais uma mensagem da série Abençoado para Ser uma Bênção, com o Dr. Michael Youssef. Até lá, e que Deus abençoe você ricamente.